Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3... Um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
É? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa... Prova Oral.
João Rodrigues queria ser biólogo marinho, mas mergulhou na cozinha. Tornou-se um chefe, criou uma ligação com a natureza e com os produtores nacionais.
Estou aqui na horta do Sr. Domingo.
Viajou pelos quatro cantos do mundo.
Esta relação com a terra e com o produto é muito importante.
Agora quer visitar tabernas, casas, faróis, castelos e instalar neles um restaurante temporário. Residência.
Penso que às 9 da manhã já cá estaremos para começar a trabalhar.
Esta sexta-feira, a viagem de João Rodrigues começa na Prova Oral. Às 19 horas... Na Antena 3.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos. Eu e o nosso convidado estamos a rir. Eu sei porque é que estás a rir, porque basicamente quando nós fazemos estas promoções, nós vamos buscar sons de coisas que não têm nada a ver, não é? E basicamente quando dizemos, não sei aqui, vai estar em todos os lados, e depois aparece, estou aqui, penso que às 9 da manhã já cá estaremos, mas ele não está a falar sobre este projeto, está a falar de outra coisa qualquer. João, obrigado por teres vindo. É bom estar aqui contigo, sobretudo depois de uma emissão tão intensa quanto foi a. A de ontem com o Miguel Falabella. Foi, eu disse isso e repito, foi a primeira vez que ouvi alguém a chorar a ouvir um poema. E isso é uma coisa que não vou esquecer. O que é que te faz chorar? Já agora. Não estavas à espera desta primeira questão, não é? Alguma vez um prato te fez chorar?
Chorar não, mas já me fez, já me emocionou bastante, mas não cheguei a chorar.
Já vi pessoas a chorarem a ver arte, por exemplo.
Sim,
acredito. Ver um quadro e a chorarem, sei esse, sim.
Sim, mas já tive momentos em alguns restaurantes em que realmente fiquei extasiado por...
Emocionado com o prato?
Não só com o prato, com tudo, porque no fundo o restaurante é uma soma das partes mesmo, não é? Desde o serviço à capacidade que às vezes há em surpreender, mesmo para quem conhece tecnicamente algumas como se fazem os pratos, nós mesmo ficamos, como é que este gajo conseguiu fazer isto? E isso é... Pronto, deixa-nos desarmados, por assim dizer.
Sabes que há uns anos, 2 ou 3 anos, nem sei, levei um amigo meu à mesa de Lemos, do Diogo Rocha. Ele, na altura, até era produtor da Prova Oral. E levei-o e fomos almoçar à mesa de Lemos. Para quem não sabe, é um restaurante em Viseu que tem uma estrela Michelin. E passado algum tempo, esse meu amigo disse-me, sabes... Às vezes ainda sonho com aqueles pratos que passaram por mim naqueles... É incrível, não é?
Sim.
As pessoas sonharem com isso.
Sim, porque a comida tem esse lado absolutamente emocional, não é? Portanto, e consegue ser transversal a todos nós. Todos nós, cada um à sua forma, gosta de comer e há pessoas que se conseguem emocionar mais e sentir e ter mais prazer com este lado gastronómico. E portanto é um pouco uma música, não é? Algo que nos toca uns de uma maneira, outros de outra.
Tu gostas de música?
Gosto muito de música. E que de alguma forma depois quando tudo se alinha, não é? Cria em nós uma sensação de êxtase.
Fiquei com a sensação de que és tipo melómano. Confirmas isso? Pela forma como tu disseste que gostavas de música. Fiquei com a sensação que...
Não sei.
O que é que tu gostas de ouvir?
Eu acho, eu sou um bocadinho, gosto, tenho um gosto assim um bocadinho heterogéneo, gosto um bocadinho de tudo. Acho que ao longo dos anos fui gostando cada vez mais de jazz, mas gosto de ouvir um pouco de tudo.
Dizer que o nosso convidado, já o perceberam, é o João Rodrigues. Durante muitos anos foi o chefe do feitoria, entretanto saíste. Quando um chefe sai de um restaurante que tem uma estrela Michelin, onde é que fica a estrela?
Essa é uma pergunta bastante recorrente. Eu acho que há dois lados da equação. Uma, o restaurante todos os anos pode renovar, ganhar ou perder, não é? Há quem diga que se ganha sempre, não é? Portanto, mesmo que se ganhe uma, nesse ano estás a ganhar uma estrela. Mas os restaurantes que têm uma podem ganhar duas, ou os que têm duas podem ganhar três, ou o caso contrário, podem perder. O Feitoria, este ano, renovou a sua estrela, portanto terá a estrela para o ano de 2023. E eu acho que vou ter sempre esse lado de ter sido um chef com uma estrela Michelin. Tive durante 11 anos. E, portanto, isso acho que me vai acompanhar para sempre, não é? Agora, em termos do restaurante, é anual. Todos os anos o restaurante está posto à prova e, portanto, pode renovar, ou perder, ou ganhar.
Já agora, porque estamos a falar de estrelas, deixa-me dizer que na próxima quarta-feira, meio da semana, vamos ter neste programa uma verdadeira estrela. Contudo, muitas pessoas não saberão quem é.
Entrou num dos anúncios publicitários mais icónicos de sempre.
Um preto de cabeleira loira ou um branco de carapinha não é natural. O que é natural e fica bem é cada um usar o cabelo com que nasceu.
Foi jornalista.
Fui jornalista na rádio, na televisão e na imprensa.
Condecorado com a medalha de mérito esportivo pelo governo de Macau.
Por ter guiado um jipe com mais seis companheiros.
João Severino escreveu Recordador Olex.
Usando diariamente o restaurador Olex, dá ao seu cabelo a sua cor primitiva. Restaurador Olex.
Uma vida inteira que não cabe num anúncio, mas que deu em livro.
E podia ter sido dois.
Esta quarta-feira, Restaurador Olex, às 19h, na Antena 3.
Ouçam, façam o que quiserem, não percam a emissão de quarta-feira. Eu tenho que confidenciar isto, eu estive com o João Severino, fui buscar o livro ali perto da Avenida de Roma. E João Severino não me conhecia de lado nenhum, e eu também não conhecia. Em 5 minutos éramos claramente os melhores amigos. Eu sei que era o melhor amigo do João Severino, e ele também para mim era o melhor amigo. Bastaram 5 minutos de estarmos juntos. E portanto, quarta-feira, não percam isto, vamos saber tudo. Porque é que ele entra? Tu lembras-te deste anúncio? Claro, isto. Quem é que não se lembra deste? Bem, há toda uma geração que não se lembra nada deste anúncio. Mas muitos dos ouvintes que estão a ouvir-nos, claro que se lembram. Nunca entraste em nenhum anúncio de publicidade?
Não, nunca entrei.
Sabes que nesta altura há uma coisa que também iremos lá, não querendo aqui desvendar, mas muitas destas pessoas que às vezes entravam nos anúncios, entravam, e o João depois pode contar a sua história, porque eram familiares da pessoa que ia fazer o anúncio. Ok, a história de um dos maiores anúncios de sempre, e o Pai Natal vai com o comboio ao circo, não é? Essa miúda chama-se Filipa Schlesinger, e ela entrou no anúncio quando tinha 6 anos, porque o pai era publicitário e estava justamente a fazer aquele anúncio, e de repente nenhuma das miúdas que tinham ido serviam para o anúncio. O que é que achas que ele fez?
Claro.
Já agora, olha, vamos cá experimentar a minha própria filha. E assim se criou. Já agora, ouvintes da Prova Oral, queremos que participem. Dizer que este... como explicar isto? Este programa, o de hoje, reveste-se de algum significado, porque é o último, ouvintes da Prova Oral, é o último que nós vamos fazer deste estúdio onde eu estou. Bem, só se alguma coisa correr mal é que regressaremos a ele, mas se tudo correr como previsto, a partir de segunda-feira nós iremos para um estúdio bastante melhor, com muito mais condições, tecnologicamente mais sofisticado. E acreditamos que a nossa transmissão, por exemplo, online, vai ganhar imenso com isso. Para as pessoas que nos acompanham para as redes, acho que vão perceber essa diferença. Será a partir de segunda-feira. Se um estúdio falasse ou tivesse sentimentos, eu gostava de agradecer este estúdio. Obrigado, estúdio. durante estes 20 anos. Fui muito feliz aqui dentro. Se bem que começou este, tivemos um outro. Ora, WhatsApp da Provaral, queremos falar sobre comida. Ainda não falamos aqui da razão principal para teres vindo, João, mas é agora. Agora mesmo, antes de anunciar de lançar o WhatsApp, tu vais fazer um projeto que se chama Residência, onde vais viajar durante um ano pelo país. Cada mês, uma cidade.
Sim. Cada vez uma localidade.
Uma localidade, ok.
Uma região, pelo menos.
Sim, porque ontem quando falava com o Miguel Falabella, atenção, tu vais ter convidado o Falabella para estar contigo, porque ele ficou muito curioso com isto, e eu farei esse contacto, mas a verdade é que eu ontem já meti água, porque eu disse que era em boticas a primeira data, mas na verdade é em boticas, mas é perto de boticas, não é? Não é, é uma aldeia que se chama. Como é que se chama?
Vilarinho Seco.
Vilarinho Seco.
E sim, vai ser lá a primeira etapa, por assim dizer. E a ideia por trás deste projeto é um pouco. Somos, no fundo, só três pessoas. E a ideia é viajar um pouco pelo país todo e entregarmos-nos a cada uma das regiões. É claro que depois, dentro das regiões, havemos de escolher uma localidade, pode ser uma aldeia ou até mesmo uma cidade. E depois embrenhar-nos completamente na cultura gastronómica local, a usar apenas os produtos dessa região, produtores locais.
Portanto, usamos os produtores locais dessa região e os produtos dessa região.
Exatamente, e vinhos também.
Okay.
E depois, não há uma regra definida para o que vamos fazer. Podem ser 3 dias, pode ser só um, podem até ser 5. Depende um pouco do espaço e das condições que tenhamos para trabalhar. E depois a ideia é fazer alguns jantares apresentando uma proposta diferente, mas usando os mesmos produtos. E normalmente num dos dias convidamos um chefe dessa mesma região, mas que no futuro até pode vir a ser um chefe internacional, um amigo, ou se calhar até alguém que gosta apenas de cozinhar, e fazemos um prato mais popular, de cozinha popular. E desta forma queremos um pouco apresentar o que há em cada uma das regiões e mostrar também que existem outras possibilidades que não só a cozinha popular ou a chamada a cozinha tradicional.
Isto é, tu investigas antes, obviamente, de escolheres o próprio local, não é? Tu já sabes o que é que vais fazer, de um certo modo, em boticas, ou ainda estás assim a decidir?
Não, em boticas, obviamente que já está decidido, mas muitas vezes vamos uns dias antes e mesmo antes de irmos para o local, já estamos em conversas não só com o tal chefe da região, mas com as pessoas da região, e tentamos procurar saber um pouco mais dos produtos, dos pratos mais típicos, o que é que há naquela altura do ano, para que depois possamos inventar. Mas tenho a certeza que há alterações de último minuto, mas isso faz parte do jogo e isso também é o que dá.
Já agora, deixa-me lançar este repto a todos os ouvintes da Provaral. A verdade é que isto vão ser 12 meses, 12 sítios, como disse o chefe João Rodrigues. Entrem com mensagens onde lhe sugerem sítios e produtos para ele explorar, não é? Vamos transformar esta visita dele num inferno. Vamos infernizar a vida do chefe João Rodrigues, dando-lhe boas sugestões de sítios que ele devia fazer isto, devia passar, porque reparem, na verdade, e ele pode confirmar-me isso, algumas datas ainda estão abertas, não estão fechadas, não é?
Isto sim.
Imagina, tens aqui uma sugestão incrível de um ouvinte a dizer: isto realmente pode ser um sítio que eu tenha que passar. Estou a trabalhar.
Sim, sendo que uma das premissas é não repetirmos a região. Ou seja,
claro,
estamos em Trás-os-Montes, a seguir vamos para o Minho, e depois vamos começando a descer até ao sul, passando pelas ilhas.
Bom, às ilhas também?
Também.
Mais. Se é a sério.
E portanto, é claro que depois há uma parte toda de logística e de contactos que temos que fazer, e portanto, obviamente, que as coisas vão sendo um pouco mais definidas à medida que vamos fazendo esses contactos. Mas está tudo desenhado, depois falta encaixar as peças todas no puzzle para que corra tudo bem.
Sabes que nós, de vez em quando aqui neste programa, vamos falando de algumas obsessões. Uma das nossas opções tem a ver com um produto ali da Covilhã, que é, Mãe na Covilhã, como é que é? Ah, ajuda-me, agora tive aqui um lápis. Ouvintes, por favor, ajudem-me. No mercado é pastinaga, mas na Covilhã chama-se
Xerovia.
Xerovia, é isso mesmo, obrigado por me teres ajudado. Xerovia, portanto, quando fores ali para a Covilhã, obviamente o teu prato tem que ter esse produto.
Sim. Se for na Covilhã, mas pronto, a questão é essa.
Se for ali para aqueles lados, quase certeza
sim,
que sim.
Sim, né? Sim, sim, sim. Imagina, se formos, e de certeza que vamos fazer Beira Alta, a ideia, e depois Beira Baixa, etc. Cada uma das regiões, e já temos passado um bocado por isso, que é, não, mas vocês então vão estar na parte norte da região, como se... E o que tentamos explicar é, sim, nós vamos ter que escolher apenas uma localidade dentro da região, mas depois queremos abraçar os produtos todos da região e não cingir-nos só... à própria localidade. Portanto, podemos, agora que vamos para o Minho, há já aqui um grande dilema se fazemos sarrabulho ou lampreia no dia do almoço.
São as duas coisas incríveis.
Dizem, lampreia mais Ponte Lima e para Melgaço é mais cabrito. Pronto, está bem, mas vamos tentar usar.
Disseram que para Melgaço é mais cabrito, a sério.
Portanto, vamos tentar. Comi
uma bela lampreia este ano em Melgaço.
Vamos tentar usar. Sim, eu acho que depois a lampreia é representativa de toda a região. E é isso que nós vamos procurar.
Sim, engraçado até
é ver... que usarmos que seja representativo da região.
Eu não sei se há muitos ouvintes de Melgaço a ouvirem este programa. Devo confessar que tenho uma ligação grande com o Melgaço. Já agora queria perguntar aos habitantes de Melgaço se é que me estão a ouvir: cabrito ou lampreia em Melgaço. Gostava muito de saber o que é que pensam os ouvintes. O WhatsApp da Provaral está aberto, é o 960386272. O chefe João Rodrigues é um incrível investigador. Durante 11 anos, como aqui disse, esteve à frente do restaurante Feitoria, com uma estrela Michelin. Agora está a solo e vai viajar pelo país durante 12 meses neste projeto que se chama Residência. Daqui a pouco vou-lhe perguntar o que foi e como foi, de resto, visitar aquele que é considerado o melhor restaurante do mundo. Já vamos falar desta visita. Atenção que pode não ser o melhor restaurante do mundo, não é? A coisa não é absolutamente consensual. Chama-se Alchemist. Eu sei, tu foste num grupo com outros amigos meus. E sei que essa viagem foi incrível. Já lá vamos falar sobre o Alchemist, mas não só. Para já, vamos já saber como é que os nossos ouvintes vão infernizar a tua passagem aqui neste programa. O primeiro é o Filipe Pardal, que elogia a tua coragem.
Boa noite, Fernando Alvim, boa noite ao teu convidado, boa noite aos ouvintes da Prova Oral. Quero só deixar uma pergunta ao convidado, que é: como é que se tem a coragem de fazer uma mudança de vida tão repentina e ser bem-sucedido? Ou seja, o que é que catapulta essa vontade? Gostava de ouvir um bocadinho sobre isso. E só para dizer que um prato nunca me fez chorar, mas a conta de alguns restaurantes já me fizeram chorar e colocar-me em posição fetal no banheiro durante o desafio. Obrigado, um grande abraço para vocês.
Se houvesse um prémio, ganhava já. O Rui de Carvalho pergunta como é que o chefe gera a sua vida.
Em primeira era para saber se o João chegou a cruzar com o Guilherme Felipe. Se sim, o que é que ele veio dizer sobre o seu desempenho? Depois, segundo percebi, não sei se percebi corretamente, o João tem um projeto que é, ao procurar um restaurante pelo país e poder estar lá durante alguns meses e depois sair e ir para outra localização, é isso?
Não.
Se for, parece-me bastante interessante. E se realmente tem o projeto desta forma, como é que ele gera a vida? Se desloca para os locais, se tem família, se vai com a família, se não vai, como é que ele gera a logística? Obrigado e boa noite.
Atenção, duas ótimas perguntas, mas há uma terceira que já vais responder, que é esta.
Boa noite para o Voral, eu sou a Marta e gostaria de colocar uma pergunta ao chefe. Sou uma amante da gastronomia portuguesa, da nova geração de chefes e todos são unânimes em falar da qualidade do produto, da frescura do produto, mas há uma coisa que me encanita no mundo da gastronomia, que é: fala-se dos produtores, de ter melhores produtos, mas depois usa-se, pelo que vejo nos programas até de televisão, muito plástico nas cozinhas. E apesar dos produtores, se procurar produtores que forneçam produtos frescos e pequenos produtores locais, todo o ecossistema está envolto em produtores grandes que, tendo os seus terrenos com muitos pesticidas, com muitos químicos, vão influenciar os pequenos.
Queres responder? Ainda te lembras? Eu tenho aqui, eu apontei as perguntas, mas posso começar por esta última, por exemplo?
Sim. Bem, primeiro, obviamente que é fundamental que os chefes tenham bons produtos, e normalmente têm. A questão do plástico para mim é muito simples, que é, em vez de pensarmos que temos que erradicar o plástico, acho que o ideal seria reaproveitar o plástico, porque ele existe, dificilmente vamos conseguir que ele se desintegre, e portanto mais vale que o consigamos reutilizar, em vez de estarmos constantemente a pensar em fórmulas de não utilizar. A ideia é, já que ele existe, vamos tentar utilizá-lo ao máximo e tentar reutilizá-lo o mais possível, para tentar diminuir que se faça novo plástico e que se compre novo plástico. Portanto, vamos tentar reutilizar o que já existe. Acho que era uma boa forma de começar. Em relação aos grandes produtores, eles existem, e existem grandes produtores com certificação, até certificação biológica. E, portanto, para se ter uma certificação biológica, é preciso garantir que todo toda a zona que está a ser intervencionada está livre de utilização de químicos. E, portanto, eles existem pelo país, obviamente que essas situações de cruzamentos também existem, mas o que eu acho fundamental é que nós possamos conhecer os pequenos produtores, e daí existir ou ter feito o projeto de matéria. E uma das premissas para esses pequenos produtores estarem no projeto de matéria era que nós tínhamos que os visitar, ou seja, eu visitei todos aqueles produtores, e quando tu visitas é quando tu realmente percebes a maneira como fazem, porque fazem, a sua filosofia, se estamos a falar de produto limpo em termos de utilização de químicos ou não. E isso para mim é fundamental, e essas pessoas têm que ser divulgadas, e o projeto faz um pouco isso, exatamente para chamar a atenção que, se todos nós em alguma altura tivermos esta consciência de que devemos usar este produto limpo, cada vez mais pessoas vão aderir, e se valorizarem, não é? Vão aderir à utilização destes mesmos produtos, e eventualmente esta questão da não utilização de químicos tornar-se-á o futuro convencional, não é? Porque há de chegar uma altura em que estas práticas estarão completamente... existem já países em que assim é, estarão completamente absorvidas por quem faz a produção.
Ora, uma outra pergunta que te fazia aqui o nosso primeiro ouvinte, o Filipe Pardal: como é que lidas com esta mudança tão radical? De repente tens um emprego que é fixo há 11 anos, tens um restaurante por onde vais todos os dias, ou quase, e agora não tens.
Bem, isto... Eu não vou deixar de ser cozinheiro, não mudei de emprego. A questão é que eu deixei um restaurante onde estive bastante tempo. Obviamente que a pandemia teve um impacto grande nessa situação, porque me fez pensar que para recomeçar do zero, não é? Porque foi uma situação bastante intensa e grave para muitos dos restaurantes, e grande parte dos restaurantes. Eu senti que gostaria de recomeçar de novo, mas sozinho, a fazer uma coisa que sempre tive em mente e achei que era a oportunidade para fazer. Então consegui arranjar de facto forma de o fazer, e aí há uma estratégia montada para que até que eu volte aos meus próprios projetos e que volte a ter essa vida diária de estar no restaurante. E uma das primeiras coisas que quisemos ativar foi exatamente este projeto de andar pelo país todo, Eu não vou ficar meses a ocupar um restaurante, não é isso. A ideia é que
vai estar alguns dias, não é?
Exatamente. É, vai ser uma intervenção por mês, que podem ser 2 dias, podem ser 3, pode ser inclusivamente 1. Mas a ideia era criar um restaurante itinerante, uma ideia de restaurante itinerante que fosse viajando e que as pessoas, em vez de irem ao sítio A, B ou C, vão seguir este projeto ao longo do país. Ou seja, vão à residência, e a residência pode ser num farol, ou pode ser num castelo, ou pode ser numas termas.
De certeza que vai haver gente doida que se calhar vai a todos.
A todos, sim, já tivemos algumas pessoas a perguntar. Agora, se isto é fácil de gerir em termos familiares, tem os seus quês, até porque eu tenho 4 filhos e, obviamente...
Tens 4 filhos?
Já só por si a situação não é fácil.
Bem.
Quanto mais estar fora, pronto, uma semana inteira em cada mês, não é? Portanto, mas faz.
O que é que os teus filhos gostam de comer? Que o pai cozinha?
Eles, por acaso, gostam de tudo em geral, mas as comidas favoritas são as lasanhas, esse tipo de...
E, clássico, portanto, batatas,
sim,
fritas, não é?
Exatamente, mas eu tento ao máximo fazer as coisas de uma utilizando bons produtos, mesmo que seja uma lasanha, por exemplo.
Interrogo-me, será que os teus filhos gostam de magia?
Mário Daniel é mágico e há muito que tirou o coelho da cartola.
Eu percorria a cidade à procura de livros de magia nas papelarias.
Minutos Mágicos é o novo espetáculo. E vamos dar-lhe todos os minutos da prova oral.
Tens um counter de um minuto, senão 20 segundos depois estás estatelado no chão.
Será fora do baralho? Será truque?
Bem, vou tentar encontrar a mesma... Ah, não, mas é melhor não. Vou estragar as cartas. É melhor não fazer isto.
Esta segunda-feira, ele vai aparecer e depois desaparecer. Às 19 horas, na prova oral.
Vai desaparecer no final do programa. Olha, de resto eu vou jantar com o Mário Daniel depois do programa, já o combinamos. André, faz aqui um convite a ti.
Boa noite, Alvim, boa noite, auditório.
Olá.
Convidado, fica já convidado, passa a redundância, para ir à festa das turistas da ilha, em Pombal, dias 20, 21 e 22 de janeiro.
Ah, este programa é tão promissor. Rui Azevedo reclama a lampreia para onde?
Boa tarde, Alvim. Sou ouvinte, sou de Melgaço.
Aí está.
E claramente que a lampreia é de Melgaço. Claramente.
Parecia-me demasiado claro, mas querias só ouvir um habitante de Melgaço. Aliás, como é que se vê que é de Melgaço? Porque diz Melgaço, nunca dizem o L. E ele disse-o, e bem, sem o L. Filipe Macieira, fala aqui de outra coisa.
Olá, boa noite, Alvim.
Olá.
Boa noite ao chefe João. Eu sou o responsável da Cerveja Letra, chamo-me Filipe Macieira. E a Cerveja Letra é uma cerveja que está implementada na região dos Vinhos Verdes, portanto em Vila Verde. E temos também aqui um interesse de ligar a cerveja artesanal com o terroir e também com a gastronomia local. Portanto, se o chefe tiver interesse em passar por cá para conhecer o nosso processo e os nossos produtos e a ligação da cerveja com a gastronomia, também tínhamos muito interesse em contar com a visita dele. E tu também, Alvim, quando quiseres ver uma cerveja boa, passa por Vila Verde. Um abraço.
Estás a ver? É só convites.
Prova Oral, a cerveja que se deseja.
É verdade, a Prova Oral faz 21 anos este ano. O nosso convidado é João Rodrigues. Há pouco disse que ia falar contigo sobre a tua visita a um dos melhores restaurantes do mundo. Disse que até poderia ser o melhor restaurante do mundo. Há quem ache. É o Alchemist. Vocês foram numa comitiva onde estavam alguns amigos meus. Estava o Poiás Maduro, estava o Leopoldo, exatamente.
Marcos Lagoa.
Pronto, conheço essa gente toda. E, na verdade, como é que aquilo foi?
Olha, aquilo roçou o pornográfico.
Como assim? Conta aí.
Não, nós fomos 5 ou 6 dias e decidimos fazer um tour por marcar 5 ou 6 restaurantes sempre ao jantar, e a ideia era, ao almoço, explorar um pouco... Desde padarias a pastelarias a vários tipos de oferta de comidas, porque Copenhague é realmente uma das capitais gastronómicas do mundo, que toda a gente deveria visitar para ver, e a oferta é absolutamente estrondosa e variada. E portanto marcámos esses restaurantes todos e passámos literalmente os dias inteiros a comer. Andávamos muito na cidade para chegar de um ponto ao outro, mas passámos os dias inteiros a comer e tivemos experiências absolutamente incríveis.
Há uma experiência, não sei quem é que me terá contado, se foi o Pais Maduro ou não, que havia uma performance. Será que foi no Alchemist?
Sim. Sim, ah, okay. O Alchemist acho que foi assim a experiência mais inacreditável, e foi unânime entre todos. Porque aquilo extravasa aquilo que nós achamos que é ir a um restaurante. Aquilo é muito mais do que isso. Também é um investimento absolutamente colossal que ali está, mas acaba por ser um espetáculo completo, não é? Uma experiência global. Portanto, nós chegamos, tem uma porta enorme, a porta abre sozinha assim que nós nos encostamos à porta, entramos, aquilo é tudo muito escuro. Dizem-nos para seguirmos uma luz no chão até que chegamos a um sítio, estamos a olhar em frente, de repente acende-se uma luz atrás com uma pessoa a tocar um violino e depois passa uma mensagem, mas assim uma coisa bastante intensa, e quando acaba, outra vez nas nossas costas, uma luz abre-se e entramos para o restaurante, e a partir daí sucedem-se uma série de pratos e visita à garrafeira, e depois no fim, quase no fim, levam-nos para uma sala oval gigante onde são projetadas uns vídeos, bastantes vídeos que têm a ver com tudo o que estamos a comer. Imagina, aparecem uns olhos e servem-te um prato onde tu comes num olho gigante e estás a comer dali, ou numa cabeça, e estás a comer um cérebro de não sei do que dentro da cabeça de uma pessoa. Aquilo é assim bastante impactante. E tudo isto é acompanhado com uma projeção, mas é uma coisa enorme, assim, que tudo tem a ver com o que estamos a comer. Depois levam-nos para uma sala que lhe chamam Pink Room, que é uma sala toda cor-de-rosa e que tem uma pessoa, tipo estátua, toda ela de cor-de-rosa. E de repente passam-nos uma mensagem a dizer que nos vão dar um prato e as regras que temos que seguir para comer o prato. E depois essa pessoa traz-nos os pratos que vamos experimentar e uma música e pedem-nos para começar a dançar. Barry White, e começamos todos a dançar. E é giro porque isto é o fim de não sei quantos 40 pratos e de não sei quantos vinhos. Toda a gente quer dançar, não é? E é um momento muito engraçado. Pois aquilo ainda continua. São 6 horas, quase 6 horas dentro de um restaurante onde subimos, descemos e tem várias experiências, vários ambientes. Foi absolutamente incrível.
Foi fácil conseguirem a reserva?
Não foi fácil, mas conseguimos porque tínhamos uma pessoa
bem posicionada?
Sim, que conhecíamos no restaurante. E depois essa pessoa ajudou-nos quando houve uma vaga, que não, houve uma desistência, e a pessoa ajudou-nos ali a galgar na lista de espera para podermos ir ao restaurante, e tivemos essa sorte e foi absolutamente incrível. Foi uma experiência espetacular.
Estamos a falar com o João Rodrigues. Ele é o nosso convidado a propósito de um projeto que se chama Residência e que basicamente vai visitar 12 localidades durante 12 meses, durante todo o ano. Já agora, para as pessoas saberem mais sobre isto, o que é que tu aconselhas? Onde é que podem saber? Sobre a Residência, 2, sobre o projeto Matéria, que ainda há pouco falaste.
Sim. Bem, ambos têm sites, portanto é www.projetomateria.pt e o da Residência é João Rodrigues em Residência, também é fácil de encontrar, também estamos no Instagram, também é fácil de procurar, e depois dentro dos sites, de ambos os sites, tem informação relativa a cada um dos projetos. Eu volto a dizer que são 12 meses, 12 regiões, já aqui senti na pele a ira dos habitantes de Melgaço, mas a ideia fundamental é tentar ser transversal a toda a região. Portanto, Independentemente de serem Melgaço ou de serem Ponte Lima ou Guimarães, onde for, a ideia é que consigamos ter um pouco de tudo o que seja que nos remete imediatamente para a região e trabalhar com produtores locais.
Sabes que uma das minhas maiores vitórias enquanto adolescente foi justamente jogar de forma ilegal num jogo oficial do Melgacense, a equipa oficial de Melgaço. Na altura era um bocadinho tudo permitido e havia falta de jogadores e eu andava lá a treinar e basicamente eles meteram-me na equipa oficial do Melgacense e eu joguei nesse jogo. Não sei como é que isto aconteceu, mas garanto-vos que é verdade. Henrique Tavares convida o chefe para ir a Saramaga House. Deixem cá ver o que é.
Olá, Prova Oral. Olá. Olá, Alvin. Olá, convidado. Este é o momento de eu convidar o convidado a usar a minha Saramaga aqui no Ribatejo, perto do Cartaz, perto de Santarém, perto do Rio, para assentar a reais e dispor do que precisar. Temos uma cozinha boa, temos uma sala para servir um jantar espetacular e convido-os a visitar e a vir trabalhar aqui na Saramaga House. Vai ser um gosto recebê-los. Um de nós também já foi chefe e teremos muito gosto em recebê-los. Até já.
Atenção que o chefe está a apontar isto tudo. Silvia Cassiano quer mais um jantar.
Olá, Prova Oral. Olá, Alvin. Olá, Diana. Olá, Bordal, o segundo. Eu gosto muito das obras do Bordal II.
Espera lá, isto era uma outra mensagem, isto para o programa do Bordal II. Agora sim, o Paulo Machado pica a Marlene.
Boa tarde, Albin, boa tarde, convidado. Eu hoje estou a ligar só por uma coisa que não tem nada a ver com o programa 2, nem do de ontem, mas é mais por causa de uma nossa colega e ouvinte, porque eu ouço todos os dias o Albin e ela também participa, que é a Marlene dos Açores. Ah, só para ela confirmar. É verdade que hoje foi instalado o primeiro semáforo nos Açores. Na Ilha das Flores, peço desculpa. Boa tarde e obrigado.
Isso é notícia. Isso quer dizer que as pessoas não tinham semáforos. Não sei, mas a Marlene pode confirmar. De certeza que a Marlene estará a ouvir. Marlene, precisamos saber se esta notícia tem algum fundo de verdade. Queremos que a nossa informadora principal da nossa delegação da Prova Oral nas Flores que nos diga. Já agora, o Narciso Soares tem aqui uma outra pergunta para o chefe, que é esta.
Olá, Prova Oral. Eu tenho uma dúvida referente aos restaurantes com estrelas Michelin. Em termos de sabor e de confecção, há alguma diferença entre, por exemplo, um Tasco que sirva comida muito bem feita e um restaurante com estrelas Michelin? Ou o que realmente distingue um restaurante com estrelas Michelin é, para além da comida, o serviço, a experiência, mas em termos apenas de sabor, há realmente uma diferença muito grande? Um abraço.
É uma boa pergunta. O que é que podes responder, não é?
Bem, há comida boa em
todo lado.
Em todo lado. Nos restaurantes Michelin há bom e mau, e em Tascos há bom e mau. Há bom e mau em tudo. A questão é que um restaurante com uma estrela Michelin, vamos generalizar assim, a oferta que tem é sempre muito diferente daquela que é de um Tasco. São coisas que não são comparáveis. Agora, dizer que se sabe bem, sim, sabe bem. Se num Tasco a comida também, se for muito bem feita e se tiver bons produtos, se sabe bem. E se é bom, sim, também é muito bom. Portanto, é difícil haver uma comparação. E era como te dizia, quer dizer, há bom e mau em ambos os espectros dos restaurantes, portanto é um bocado difícil.
Então deixa-me fazer-te uma pergunta para complicar ainda mais esta, que é, então qual é a diferença entre um restaurante que tem uma estrela Michelin e outro que tem duas?
Sim, bem, isso só o guia que pode responder, mas
tu conseguirias perceber se estarias num restaurante com duas ou com uma?
Sim, sim. Uhum. Porque tem a ver com o produto, tem a ver com a técnica que é utilizada, tem a ver com a própria disposição do espaço, tem a ver com atenção ao, é cada vez mais atenção ao detalhe. E eu acho que as grandes premissas desses restaurantes é que a pessoa que visita o restaurante, eles consigam antecipar tudo o que tu precisas. Ou seja, a ideia é criar-te uma sensação de absoluto conforto e poder-te proporcionar um momento inesquecível. E depois tem a ver, obviamente, com o produto, com técnica, com confecção, com sabores, com a junção de sabores que à partida não seriam óbvios, com criatividade.
Eu acho que tem muito a ver com criatividade, sofisticação.
Tem muito a ver com isso. E eu acho que quanto mais afinada é esta equação toda que o restaurante tem de serviço, de recepção, de comida, de, até mesmo dos próprios talheres, os loiça, etc. Portanto, toda a experiência, quanto mais afinada estiver e quanto mais fina for, obviamente que vai ganhando mais reconhecimento. Agora, falando especificamente do guia Michelin, que é quem atribui as estrelas, eles têm os seus parâmetros, e isso obviamente que é difícil para cada um de nós, não conhecendo os parâmetros, estarmos a dizer que é assim. Por isso é que o guia é sempre envolto em alguma polémica, mas de facto nós que somos profissionais e trabalhamos muito tempo em restaurantes com estrelas e vamos comer a restaurantes com estrelas, vamos percebendo as diferenças, e portanto tem muito a ver com isso, com identidade, com criatividade, com técnica, com capacidade de surpreender, a capacidade de antever o que é que as pessoas precisam sem falar, ter um serviço absolutamente harmonioso. E de facto tem a ver com isso.
Já agora deixem-me só dizer que estamos a 10 minutos do final deste programa. A nossa ouvinte, Silvia Cassiano, agora sim, quer outro jantar.
Olá, Prova Oral. Olá, Alvin. Olá ao convidado. Adoro sempre quando a Prova Oral tem convidados que são chefes de portanto, restaurantes, porque tenho sempre esperanças. A esperança é a última a morrer. De um jantar, o prémio seja um jantar, hein? É, não é? A melhor mensagem é o jantar, não é, Alvin?
A Silvia ganhou um jantar com o nosso provedor, com o José Nogueira, e vamos ao fogo do Alexandre Silva. É um bom restaurante, não vai a qualquer sítio, mas vai ser em breve, Silvia, vai ser muito em breve. Se não sei que vou ser perseguido. Olha,
uma boa escolha.
Já agora, esta semana foi notícia o Noma, aquele que é considerado um dos melhores restaurantes do mundo. Se bem que há pouco tu disseste que para ti o melhor restaurante do mundo este ano, como é que se chamava?
Não, não para mim, foi na lista do 50 Best, que normalmente atribui o melhor restaurante do mundo e depois todos os outros skins. Foi o Geranium, em Copenhague. Nós também fomos nessa viagem.
Foram lá?
Sim, também fomos lá.
Mas não ficaram tão impressionados quanto o Alchemist?
Ficámos obviamente impressionados e foi uma experiência incrível, mas o Alchemist é diferente de tudo o resto, não há outro sítio assim, e foi bastante impactante.
Foi muito visual a tua descrição de há pouco, mas faço-te uma última pergunta ainda em relação ao Alchemist, que estou claramente mais interessado. Qual foi assim o prato que tu te recordas mais do Alchemist, que te serviram e disseste: não vou esquecer nunca mais este prato, esta...
A questão é essa, é que só a envolvência, o espetáculo, já dava para nunca mais esquecer. Só que o que servem também é absolutamente incrível. Eu tive vários momentos, vários pratos, porque são 50 e tal, mas são pequenos bites, mas são 50 e tal pratos. E tive vários que foram inacreditáveis, mas eu gostei muito de uma sobremesa que eles fazem, que é aquela banana dos Velvet Underground, do disco dos Velvet Underground, e essa sobremesa, para além de ser esteticamente perfeita, é fabulosa.
Não ficaste tentado, ao veres, tu que tens bastante conhecimento a este nível, não ficaste tentado em reproduzir aquilo que tu comeste?
Eu acho que isso acontece, mesmo que seja inconscientemente. Acho que acabamos por ficar tão sugestionados que mais cedo ou mais tarde, quando estamos a pensar em algum prato, essas influências podem vir ao de cima e aparecerem num prato outro e sermos absolutamente influenciados por isso. Agora, reproduzir exatamente aquilo que vejo quando vou a um restaurante, não, porque isso, quer dizer, ele já está ali, já está perfeito. Não fazia sentido nenhum reproduzir. Uhum. Eu quero fazer as minhas próprias coisas. Porque... Agora, admito que há muitos pratos que vejo e que digo, uau, isto adorava ter sido eu a fazer e que provavelmente influenciam-me no futuro.
Espera, lembra-me aqui de uma questão, que é, há casos de plágio na gastronomia? Imagina que tu imitavas um prato do Alchemist e agora levavas ao residência. Seria um bocado impensável, mas...
Sim,
mas imagina, será que isto já aconteceu no mundo? De certeza. Alguém copiava?
Sim, porque, claro que sim, porque o que acontece é que, como na música, como no mundo da moda, há chefes que ditam tendências. E para ser verdadeiramente vanguardista, obviamente que é muito difícil, criar algo novo é verdadeiramente difícil, e portanto são poucos aqueles que realmente são vanguardistas e criam algo novo. E depois essas pessoas criam tendências. E a partir desse momento existem, obviamente, o desenrolar de novas possibilidades e aparecem novos pratos e cada chefe tem a sua linha e novos pratos. Mas tu sentes que foram influenciados em determinado momento por um desses restaurantes que têm estruturas, têm meios, têm gente, têm equipas criativas que te permitem fazer esse tipo de trabalho e influenciar todos os outros.
João, estamos mesmo quase a acabar, mas antes disso, uma notícia que confirma aquilo que há pouco ouvimos.
E não falámos sobre
o Olá, caros ouvintes da Prova Oral. É verdade que foi colocado realmente o primeiro semáforo na Ilha das Flores. Não como residente, mas porque realmente vi a notícia e é notícia. Um abraço.
Ora está, não falamos do Noma, não. Até aí agora. Como é que um restaurante como o Noma fecha?
Porque o Noma, lá está, é um daqueles restaurantes como foi o El Bulli no seu tempo. É um restaurante que ditou e revolucionou o mundo gastronómico e ditou durante muito tempo tendências. Eu acho que depois, a partir de uma certa altura, tens uma máquina que é tão avassaladora que tu precisas de alimentar com tanta gente, com tantos meios, com tanta estrutura,
que é desgastante.
Que é desgastante e acaba por ser completamente insustentável em todos os sentidos. E o que eu acho é que eles chegaram a um momento em que sentiram que o modelo estava gasto e, portanto, querem mudar para uma nova etapa.
O que é que eles vão fazer?
Eu penso que o Noma vai passar a ser um centro de investigação.
Fez o Ferradinha?
É um pouco a esse paralelo. E eu acho que o Noma vai passar a ser um restaurante que vai acontecer em Tóquio, em Madrid, como já fizeram anteriormente. Tinham temporadas em que ficavam no México, depois no Japão. E eu acho que se vão dedicar mais a essa vertente.
Chegaste lá?
Fui.
E?
Adorei, foi incrível.
Alchemist ou Noma?
Alchemist.
Bem, nós são
coisas completamente distintas. Eu revejo muito na filosofia que o Noma tentava transmitir para fora e naquela ideia mais naturalista, mas de facto o Alchemist é algo completamente diferente e diferenciador.
Bem, estou bem curioso. Deixem-me só dizer que ainda não falamos aqui de uma coisa importantíssima. É que tu este ano vais abrir... Não, este ano vais abrir um restaurante.
Sim.
É isso? E
sim,
para o ano é que abres o segundo.
Sim.
Quero falar sobre isso, mas antes disso, Vasco Pereira, envia-te uma mensagem.
Boa noite. Só para dar a minha contribuição, eu já fui jantar... Aliás, foi mais almoçar ao Feitoria, já há uns anos atrás. E há um... E posso atestar que são experiências diferentes de um restaurante normal. Lembro-me que comi lá uma espécie de uma... daquilo que nos parecia ser uma trufa, como se fosse uma trufa de chocolate, com chocolate por fora, esférica, mas depois, quando vamos a comer, era foie gras. o interior é Farrá. E então, a primeira vez que damos uma trinca na trufa, o nosso cérebro parece que está à espera de sentir algo doce, que depois a língua, o palato, não confirma. Confirma que é outra coisa completamente diferente. E ali naqueles primeiros momentos há uma espécie de uma dissociação entre aquilo de que estamos à espera porque vimos, do que aquilo que efetivamente vamos provar. Um abraço.
É uma boa descrição esta, não é?
É perfeita. Esses jogos acontecem muito. E essa capacidade de às vezes, isto já foi há muitos anos, eu lembro-me bem, quando tínhamos isto no menu, já foi há muitos anos, e de facto tinha essa capacidade de surpreender, e a comida e a cozinha a este nível tem essa capacidade de fazer vários tipos de jogos e de ser criativa nesse sentido, para te levarem, a ti e a quem for, te levarem a viajar. Agora, é preciso estar completamente disposto a experimentar e a deixar-se levar. É o ideal quando se vai a um restaurante destes. Se vamos cheios de defesas e de ai, não quero, ai, não gosto,
ai, só gosto do tradicional, sim, não vão gostar.
Sim, vai ser difícil. Portanto, a pessoa tem que se entregar.
Tem que haver uma mente aberta.
Exatamente. Como em tudo, aliás, acho.
Sim, é verdade. Temos que falar do teu restaurante. Então, como é que vai ser o teu restaurante? E o que é que vais fazer? Um restaurante em Lisboa vais abrir antes do final do ano, e depois, para o ano, vais abrir aquele que tu dizes ser o teu grande projeto fora de Lisboa. Sim. Acho muito bem.
Sim. Portanto, este ano, no verão, esperemos que já esteja pronto no verão, porque hoje em dia há sempre estas dificuldades com tudo o que envolva obras e etc.
Sei bem do que falas.
Portanto, no verão é a nossa expectativa abrir um restaurante em Lisboa, exatamente com este lado mais popular, um restaurante de produto, assumidamente. Queremos que seja um restaurante para todos os dias, que as pessoas vão e desfrutem, um restaurante com barulho, com gente a entrar, a sair, televisão para ver a bola e descomplexar um bocado as ideias, com boa comida, comida de casa, de conforto, de tacho, de forno. E esse é o projeto para Lisboa. Depois, fora, um restaurante que se vai chamar Monda, na zona oeste, entre o mar e a montanha. E aí sim, muito mais conceptual, um restaurante assumidamente criativo, onde queremos ter a nossa própria horta e não só os nossos animais, portanto ter a nossa própria produção, e estar integrados totalmente na comunidade local e desenvolver um projeto bastante mais ambivalente do que ser só um restaurante.
Confesso que me parece um restaurante mágico.
Mário Daniel é mágico e há muito que tirou o coelho da cartola.
Eu percorri a cidade à procura de livros de magia nas papelarias.
Minutos Mágicos é o novo espetáculo e vamos dar-lhe todos os minutos da prova oral.
Tens um counter de um minuto, senão 20 segundos depois estás estatelado no chão.
Será fora do baralho? Será truque?
Bem, vou tentar encontrar a mesma... Ah, não, mas é melhor não, vou estragar as cartas, é melhor não fazer isto.
Esta segunda-feira ele vai aparecer e depois desaparecer. Às 19h, na Prova Oral.
Ora está, estamos mesmo a terminar este programa. Queremos aqui agradecer, obviamente, ao João Rodrigues por ter vindo, desejar êxito para o que aí vem. Chama-se Residência. Vai ser uma espécie de restaurante itinerante que vai visitar alguns pontos e algumas localidades do nosso país durante 12 meses, os 12 meses deste ano, 2023. Pelo meio, um restaurante novo e um outro com estreia marcada para 2024. Antes de sair daqui, uma mensagem que nos chega do Pedro Sousa, que estudou Biologia Marinha.
Olá, Alvin. Olá, Chefe João. Olá, auditório. Curiosamente, eu também estudei Biologia, trabalho com organismos marinhos, até já trabalhei numa empresa que forneceu, penso eu, à feitoria algas, e também tenho o bichinho da cozinha, no fundo, sempre desejei ter um pequeno negócio ligado à restauração, petiscos e afins, mas nunca tive a coragem de o fazer. Entretanto, há alguns amigos meus que também estão na mesma onda, são dois, por acaso até são engenheiros, não têm nada a ver com a cozinha, a culinária, e qualquer dia largámos tudo e abrimos um tasco no meio do monte chamado o Trivalente. Um abraço.
Pode ser rival do teu, já viste? Sim, sim, sim. O Pedro Sousa, aliás, o Pedro Costa, disse aqui uma coisa muito rápida.
Boa tarde, venho perguntar ao chefe qual foi a confecção mais estranha e diferente que fez, que até ficou bastante surpreendido com o resultado. Para mim foi esparguete com chocolate. Que venha a estrela Michelin. Boa tarde.
Esparguete com chocolate nunca comi.
Nem eu.
Qual foi a coisa que mais... Repara, ele fez esta pergunta e eu próprio estou aqui a tentar perceber que não há uma resposta imediata no meu cérebro. Não sei o que é. Já comi coisas incríveis.
Mais estranha. Sei lá. Eu já comi muita coisa que pode ser estranha para muita gente, mas... Não.
Olha, lembro-me de um jantar que tive no Semanas de Lubomir, em que era um jantar só de miolos.
Ah, sim, sim, sim.
Estava eu, César Mourão, o Cédric, aquele jogador que na altura jogava do Sporting.
Do Sporting.
E a da altura o Cédric diz assim: pessoal, não vai dar mais. E o Cédric, exatamente, diz assim: já não, eu já não consigo. E eu próprio já estava. Estava uma zarra, lembro-me, e não estava a ser fácil. Não estava a ser fácil. E esse terá sido claramente o jantar mais estranho que eu tive na minha vida.
Já comi desde insetos a animais estranhos, já. Mas assim, a confecção de eu ter feito, não estou assim a ver uma coisa. Tentámos fazer uma vez pepinos do mar. Embora os pepinos do mar sejam todos eles diferentes e nem todos têm as mesmas características e boas para cozinhar, e portanto há uns que são mais difíceis de tentar perceber o que é que se vai fazer com aquilo, e esse foi provavelmente as experiências mais estranhas e mais difíceis que tivemos. Foi com o pepino do mar, estava vivo e tivemos que o cozinhar ali, portanto foi assim.
Pepino do mar. Olha, quero-te agradecer, João, para as pessoas que ficaram tão muito interessadas em saber mais, o João, como disse, é fácil procurar todos estes projetos. O projeto Matéria está representado no matéria.pt, não é?
Sim.
Projeto Matéria.pt. E o Residência é João Rodrigues.
Em Residência.pt também.
Pronto, é isto, basicamente. Espero que tenham gostado. E segunda-feira é cá, estamos no estúdio novo. Bom fim de semana e obrigado, João.
Um abraço a todos. Obrigado, Alvin.
Até segunda.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.